Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo 23 de junho de 2024. Convosco está o Jaime Faria, que está na produção desta emissão, apresentada pela Ana Guedes. Pode escutar-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, também na onda média 1.530. Não esquece, pode ouvir-nos em direto, ao vivo, na internet, em voaportugues.com. Estamos também com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Estamos também com a Rádio Papagaio, com a Rádio Lerubando, com a Rádio Comunitária de Casumai e com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo falamos sobre Semba. E na rubrica Fala África, a conversa é com Mavi Oliveira. Ele é pastor da Igreja Elevo em Maputo e fundador da Humanitarian Aid Group. Vamos também falar de saúde, mas para já as notícias do mundo.
As autoridades angolanas libertaram, sem qualquer acusação formal, 11 manifestantes presos sábado 22 em Luanda, confirmou a avoa Luís Antunes, membro do Movimento Unidade Nacional para a Total Revolução de Angola, a organização que convocou a manifestação contra as atuais políticas governamentais. A Voz da América anunciou sábado que as autoridades tinham detido 16 jovens, segundo depoimentos obtidos através de membros da UNTRA, confirmando agora que foram 11 presos. A VOA tentou obter declarações junto à Polícia Nacional em Luanda, mas não obteve até ao momento nenhum esclarecimento. O presidente do Quénia, William Ruto, disse estar pronto para uma conversa com os milhares de jovens manifestantes que protestaram em todo o país contra o aumento dos impostos e crescente custo de vida. Os nossos jovens deram um passo em frente para se envolverem nos assuntos do seu país, cumpriram o seu dever democrático de se apresentarem e serem reconhecidos. Estou orgulhoso deles, disse Ruto na rede social X, antigo Twitter. Duas pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas nas manifestações de quinta-feira na capital Nairobi, de acordo com ativistas dos direitos humanos, apesar de a maior parte dos protestos terem sido pacíficos. Os manifestantes apelam a uma greve nacional a 25 de junho. Pelo menos 37.598 pessoas foram mortas em Gaza durante os mais de 8 meses de guerra entre Israel e os militantes palestinianos, disse hoje, domingo, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigida pelo Hamas. O balanço inclui pelo menos 47 mortos nas últimas 24 horas, segundo um comunicado do Ministério, acrescentando que mais de 86 mil pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o início da guerra. Aumentam, entretanto, as tensões entre Israel e o Líbano. O Ministério da Defesa israelita, Yoav Gallant, deslocou-se a Washington este domingo para discutir a próxima fase da guerra de Gaza e a escalada das hostilidades na fronteira com o Líbano, onde as trocas de tiros com o Hezbollah alimentam um conflito mais alargado. Gallant vai encontrar-se com o Ministro da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, e o Secretário de Estado, Antony Blinken. Entretanto, grupos apoiados pelo Irão no Médio Oriente afirmam que milhares dos seus combatentes se oferecem para ir para o Líbano e juntar-se ao grupo militante Hezbollah na sua batalha contra Israel. O líder do Hezbollah afirma que o grupo tem combatentes suficientes e não precisa da adesão de estrangeiros. As autoridades israelitas ameaçaram com uma ofensiva militar no Líbano se não houver uma solução negociada para afastar o Hezbollah da fronteira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai discursar perante os legisladores americanos no Congresso dos Estados Unidos a 24 de julho. Alguns democratas informaram que não vão comparecer. Um projeto de oleoduto construído com apoio da China, que tornaria o Níger um país exportador de petróleo, está a ser ameaçado por uma crise de segurança interna e por um conflito diplomático com o vizinho Benin. Ambas as crises resultam do golpe de Estado do ano passado, que derrubou o governo democrático da nação da África Ocidental. O Níger é um dos países mais pobres do mundo e esperava utilizar as exportações de petróleo para aumentar as receitas e sair das sanções pós-golpe. Os observadores receiam agora que a paralisação da operação do oleoduto possa travar o crescimento económico global do país. Calor extremo, incêndios e cheias estão a provocar vários mortos em todo o mundo. Mais de 1.000 pessoas morreram durante a peregrinação Hajj a Meca este ano na Arábia Saudita devido às altas temperaturas que se fizeram sentir. Na Suíça, 3 pessoas estão desaparecidas depois de chuvas torrenciais terem provocado um deslizamento de rochas. China, México, Estados Unidos, Grécia, Índia e vários países africanos são apenas alguns dos países a reportar graves efeitos das alterações climáticas. Disputa-se na Alemanha o Euro 2024. As equipas do Grupo A jogam neste momento para decidir quem passa aos oitavos de final, sendo que a Alemanha tem já a sua posição assegurada. Joga então a Alemanha com a Suíça e a Escócia com a Hungria. E na Copa, os Estados Unidos jogam hoje em casa contra a Bolívia e o Uruguai enfrenta o Panamá.
As autoridades angolanas gostariam de ver os géneros de música e dança, o semba, elevado a património imaterial da humanidade. O semba já está considerado como património histórico-cultural nacional de Angola. Quem também defende esse reconhecimento é o músico angolano Carlos Lamartine.
Para o palco, deixem passar o semba.
É do semba, género musical angolano, que lhe vamos falar. O semba já é património imaterial da cultura nacional. Pretende-se agora que seja elevado a património imaterial da humanidade pela Unesco. Para que comece a ser um facto, o músico Carlos Lamartine publicou no passado 8 de setembro o livro Semba, Perfil Literário. O ato aconteceu na imprensa nacional, na Cidade Alta. Na busca de mais pormenores, a Voz da América conversou com o artista, que disse estar a criar facilidades para que o semba atinja patamares mais altos.
É uma porta aberta para uma forma de compreensão de que essa modalidade musical existe. É parte integrante da linhagem da cultura bantu. É parte integrante da cultura angolana nos novos moldes, porque a cultura angolana é determinada pelas raízes africanas que possui. E é um livro que vem apenas a tentar mostrar às nossas populações, aos nossos concidadãos, as novas gerações, que de facto nós temos uma matriz de origem que devemos preservar antes que não. É um motivo que veio para, não é para discussão, porque acho que se a gente fala em discussão no sentido literal, vamos compreender como uma abordagem científica. Mas se nós falarmos como discussão à moda da senzala, vamos querer deturpar os conceitos do livro e então vamos banalizar. Mas o livro vem porque, de facto, é a primeira vez que um livro aparece com a temática provocatória para a discussão, para a abordagem científica sobre o semba. Porque isto vai fazer com que nos preocupemos em registrar, valorizar, promover os nossos valores culturais. Agora fazemos um livro sobre o semba. Amanhã vou acabar o livro sobre a macemba. Depois vou fazer um livro sobre os que saem. Depois vou fazer mais um livro sobre os zagueiros reais e a história do movimento das turmas até ao conjunto dos merengues que está na Forja. São obras que estou a trabalhar. Isso com sentido de quê? Porque nós não costumamos falar da nossa história. E a nossa história está a morrer porque está sendo levada para outra dimensão da vida. Porque ninguém fala, ninguém escreve, ninguém registra. Então, eu quero fazer o que fizeram os meus antecessores, meu pai e outros. Eles foram escrevendo alguma coisa que nos deixaram. Nós hoje estamos armados, no sentido do saber, com essa possibilidade de generalizarmos o conhecimento daquilo que a gente sabe. É esse o nosso objetivo.
A criatividade literária, artística, do músico Carlos Lamartine. E para que se evite a discussão desnecessária em relação ao semba ser estilo ou género musical, Lamartine defende que o semba é Angola, é tocado em todas as províncias, ao contrário dos outros estilos musicais.
Não é estilo, porque o estilo é a forma como você faz para materializar a dança de forma diferente dos outros. O estilo é normalmente pessoal.
Não é um produto mais reduzido e gera um produto que abra de maior abrangência?
Não. Eu aqui quero me referir ao género. É uma apreciação coletiva da manifestação. O género. O género é semba, como o outro género pode ser quilapanga.
Mas uma precisão coletiva está a olhar para Angola.
Não, estou a olhar para Angola porque é aqui onde a gente faz essa manifestação. É aqui onde nasce e onde se faz essa manifestação.
Não está a olhar apenas para Luanda, para Coença Norte, para Malanje?
Não, porque as pessoas têm dúvida. Mas eu tenho dito o seguinte. Em cada rincão de Angola, na nova construção, tem sempre um quimbundo. O quimbundo, para onde foi, levou os seus hábitos, os costumes e influenciou pessoas. O semba existe em toda a parte onde existe um angolano de quimbundo, da região quimbundo.
Semba, perfil literário. É o segundo livro da autoria do cantor Carlos Lamartine. Apresentou as razões em livro das nossas origens, vertentes musicais, especificamente do semba.
Editei este livro na sequência de um livro anterior. O livro anterior chama-se Ser Poeta em Harmonia e Silêncio. Da data do seu nascimento ao tempo áureo da sua continuidade, mais ou menos. Porque este livro é a compilação de todas as minhas obras discográficas que compilei e editei o livro pela Mayamba, a Livraria Mayamba, com o sentido de, primeiro, preservar as minhas obras, segundo, generalizar pelas novas e futuras gerações o conhecimento do meu trabalho musical, minha capacidade de composição temática e também o objetivo de deixar uma mostra da minha participação no processo literário angolano. Esse foi o meu objetivo principal. Mas depois de ter editado esse livro, já venho há longo tempo problematizando o problema das raízes culturais dos angolanos, particularmente no domínio da música. E achei que uma linha que devia trazer para a abordagem, porque desde que nos tornamos independentes, nunca falamos das nossas vertentes culturais, das nossas origens. Nunca falamos disso.
Mas do ponto de vista de quê? De cientificidade?
Eu acho que tudo que a gente escreve acaba por ter alguma razão científica. Primeiro pela forma de organização, da elaboração do próprio livro, porque obedece a um certo método de elaboração, compreende uma certa organização da temática, compreende uma certa cronologia de tempo sobre vários dados, vários feitos de apontamento ou acontecimentos, compreende uma certa norma da paginação. Tudo isto representa um dado científico de organização da obra, independentemente do conteúdo, que de facto espelha necessariamente a inter-relação entre as pessoas da anterior geração, da nova geração, da contemporaneidade e na previsão do futuro. Isso reflete um certo cientifismo da obra. Decidi fazer essa obra com a designação de Semba. Todo mundo fala do Semba, mas muita gente fala do Semba sem perceber o fundo, a norma dessa determinação da palavra.
Quando fala da norma, está falando de regras, da estruturação do Semba.
O livro, eu ainda não cheguei aí, mas gostaria depois de dizer o que é que o livro contém. E então a ideia foi essa: trazer a abordagem à palavra Semba. Por que o Semba? Porque ao longo dos tempos, particularmente desde 1948, 47, 48, que foram surgindo alguns agrupamentos musicais que vão instrumentalizando os vários instrumentos tradicionais, convencionais, etc., mas nunca foram dizendo que tipo de música estavam tocando, que género de música estavam fazendo, que ritmos estavam fazendo. Apenas diziam que era música angolana, música angolana, música angolana, música angolana. Mas depois, algum tempo mais para cá, começou-se a falar da palavra Semba. Esqueçam-me. Semba, Semba, Semba. Tornamos...
Veniente da Macemba.
Não. Vou explicar. Tudo tem explicação. Chegamos depois da independência. Falamos da música angolana de forma genérica, mas nunca situamos, de fato, as vertentes musicais de nossa representação cultural. Eu decidi fazer o Semba, trazer a discussão o Semba, porque o Semba é uma das matrizes mais importantes da nossa identidade cultural.
Com mais de 340 páginas, divididos em 12 capítulos, o autor apresentou-nos a estrutura do livro. Do ponto de vista de temáticas, desde o seu passado histórico, do Semba, aos nossos dias, era das imitações, do Zouk à Kizomba, do Tecno ao Kuduro.
O livro contém, de facto, o livro está dividido em 12 capítulos, que na primeira parte vem um historial do porquê do livro, e do relacionamento entre o conhecimento que se tem da palavra Semba até a altura em que a palavra Semba começa a ser aplicada para a definição da música que estamos a fazer. Depois, ao longo do livro, vem uma estruturação de apresentar o Semba como música, o Semba como ritmo, o Semba como género musical, o Semba como dança e o Semba como canto. O livro apresenta essa exploração. O livro apresenta também uma referenciação sobre a macemba. Porque se por um lado definimos o que é o Semba, com as suas particularidades, suas características, como uma manifestação recreativa popular, que depois o samba evoluiu com a estilização, com a adoção dos instrumentos convencionais da Europa e de outras partes do mundo. O samba evoluiu já como uma música estilizada, já não com aquela originalidade como tocam ainda os grupos de música tradicional, como o Kitushi, o Samba Mushima, o Idimakai e outros grupos que ainda preservam esse formato de música tradicional. O samba hoje já evoluiu, hoje já tem outras inferências. O samba hoje já se toca com órgão, com piano, com flauta, com violinos, etc. Por isso o samba ganhou outra dimensão.
Apresenta a diferença entre samba e kizomba, como se faz referência que kizomba está mais para o folk do que propriamente para o samba?
O samba tem uma matriz diferenciada daquilo que se chama kizomba. Agora, essa manifestação provocada pela juventude que se diz, na altura, desinformada, é apenas uma repetição das influências que essa juventude sofreu no período dos anos 80. Das músicas das Antilhas, das músicas da rumba, da música da Jamaica e Companhia Limitada, por esse mundo fora, e que lhes deu para juntarem a essa forma de dança, de recriação, a palavra kizomba. Por isso, talvez hoje as pessoas de direito queiram transformar o kizomba numa manifestação de dança, de
Gênero musical,
mas é fruto da nossa fraca visão de crescimento.
Da história do percurso musical do samba, no livro Lamartine narra a extinção das turmas, a passagem ou formação de grupos musicais, alguns em que fez parte até 1975, altura da proclamação da independência de Angola.
Nós, quando fomos crescendo, particularmente eu e o meu grupo em Luanda, no Marçal, decidimos que devíamos fazer uma turma.
Isso
nos anos 56, 57. Por que fazer uma turma? Porque era para nós darmos continuidade à forma de tocar dos instrumentos que os nossos mais velhos faziam nos grupos de carnaval. Por essa razão, nós organizarmos as turmas. Não fomos só nós no Marçal, foram vários grupos, alguns grupos nos outros bairros, Bairro Operário, Samizanga, depois mais tarde no Rangel, mas de facto foi isso que nos motivou a fazermos este tipo de estrutura de grupo musical, que de facto pôde animar naqueles tempos as noites dos bairros em que nós morávamos.
Mas já havia uma definição do ritmo como tal do samba?
Já havia uma definição do ritmo, já se falava do samba, já se falava do quilapanga, já se falava da cabetula, já se falava de Sakela, o Ilundo, já se falava de Izanda, já se falava da Tianda, a partir da independência, em 1975. Participei na construção do hino, como sabe, já falei várias vezes, do hino nacional Angolavante.
O músico Carlos Lamartine e a publicação do livro Samba, perfil literário, uma abordagem histórica do género musical samba, com a finalidade de contribuir para que o samba seja elevado a património imaterial da humanidade a seu tempo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E hoje é domingo, 23 de junho de 2024. Para todos os votos de um bom domingo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e também temos um número do WhatsApp. Ele é +1 202 251 94 66.
Break.
Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América neste domingo 23 de junho de 2024. Uma emissão que é apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Jaime Faria, que desejam um bom domingo. Uma emissão que pode escutar em onda média nos 1530, também onda curta 12.080 e 17.655. Da internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM também em São Tomé através da transmissão local da Voz da América em Moçambique. Ouvem-nos em Aquilimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Na Beira ouvem-nos também através da Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, cobrimos o país, em Catiú, Rádio Educativa. Estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catiúmungo, estamos com o Lero Banda em Bula e a Rádio Papagaio. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Sitchanouk e a Leste em FM. E estamos em Bissau com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também direto na internet, escreva voaportugues.com. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade neste domingo, vamos ter aqui a conversa de saúde com a doutora Graça Mazzini no Fala África. A Denis Teschi conversa com o Mávio Oliveira. Ele é pastor da Igreja Leva em Maputo e fundador da Humanitarian Aid Group. Mas antes, vamos então aqui à atualidade noticiosa neste domingo.
Voltamos às notícias com a informação de que as autoridades angolanas libertaram, sem qualquer acusação formal, 11 manifestantes presos sábado 22 em Luanda, confirmou a avó Luís Antunes, membro do Movimento Unidade Nacional para a Total Revolução de Angola, a organização que convocou a manifestação contra as atuais políticas governamentais. A Voz da América noticiou sábado que as autoridades tinham detido 16 jovens, segundo depoimentos obtidos através de membros da UNTRA, confirmando agora que foram 11 presos. A VOA tentou obter declarações junto da Polícia Nacional em Luanda, mas não obteve até ao momento nenhum esclarecimento. O presidente do Quênia, William Ruto, disse estar pronto para uma conversa com os milhares de jovens manifestantes que protestaram em todo o país contra o aumento dos impostos e crescente custo de vida. Os nossos jovens deram um passo em frente para se envolverem nos assuntos do seu país, cumpriram o seu dever democrático de se apresentarem e serem reconhecidos. Estou orgulhoso deles, disse Ruto na rede social X, antigo Twitter. Duas pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas nas manifestações de quinta-feira na capital Nairobi, de acordo com ativistas dos direitos humanos, apesar de a maior parte dos protestos terem sido pacíficos. Os manifestantes apelam a uma greve nacional a 25 de junho. Pelo menos 37.598 pessoas foram mortas em Gaza durante os mais de 8 meses de guerra entre Israel e os militantes palestinianos, disse no domingo 23 o Ministério da Saúde de Faixa de Gaza, dirigida pelo Hamas. O balanço inclui pelo menos 47 mortes nas últimas 24 horas, segundo um comunicado do Ministério, acrescentando que 86.032 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o início da guerra, quando os militantes do Hamas atacaram Israel a 7 de outubro. Aumentam as tensões entre Israel e o Líbano. O ministro da Defesa israelita, Yovan Galant, deslocou-se a Washington este domingo para discutir a próxima fase da Guerra de Gaza e a escalada das hostilidades na fronteira com o Líbano, onde as trocas de tiros com o Hezbollah alimentam um conflito mais alargado. Galant vai encontrar-se com o ministro da Defesa norte-americano Lloyd Austin e o secretário de Estado, Antony Blinken. Entretanto, grupos apoiados pelo Irão no Médio Oriente afirmam que milhares dos seus combatentes se oferecem para ir para o Líbano e juntar-se ao grupo militante Hezbollah na sua batalha contra Israel. O líder do Hezbollah afirma que o grupo tem combatentes suficientes e não precisa da adesão de estrangeiros. As autoridades israelitas ameaçaram com uma ofensiva militar no Líbano se não houver uma solução negociada para afastar o Hezbollah da fronteira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai discursar perante os legisladores americanos no Congresso dos Estados Unidos a 24 de julho. Alguns democratas informaram que não vão comparecer. Um projeto de oleoduto construído com o apoio da China, que tornaria o Níger um país exportador de petróleo, está a ser ameaçado por uma crise de segurança interna e por um conflito diplomático com o vizinho Benin. Ambas as crises resultam do golpe de Estado do ano passado, que derrubou o governo democrático da nação da África Ocidental. Calor extremo, incêndios e cheias estão a provocar vários mortos em todo o mundo. Mais de 1000 pessoas morreram durante a peregrinação Hajj na Arábia Saudita e também na Suíça 3 pessoas estão desaparecidas. Vários países reportaram calor extremo, como a China, México, Estados Unidos, Grécia e Índia e também vários países africanos. Hoje disputa-se na Alemanha o Euro 2024 com as equipas do Grupo A neste momento a decidir quem passa para os oitavos de final às 3 da tarde, o jogo entre a Alemanha e a Suíça, a Escócia e a Hungria, com a Alemanha já à frente na posição para os oitavos de final.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde. Vamos então falar com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando de boa saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam de boa saúde.
Problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora. Doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento, e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso, e que estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E essas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar, portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas. Os países onde se faz a investigação ou os países com maiores posses não têm interesse? Porquê, doutora? Porquê que lhes chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças têm essa designação de negligenciadas que, infelizmente, porque ainda estão associadas à falta de interesse das autoridades competentes e não há muito investimento nessa área de investigação e desenvolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que, de uma certa forma, ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como que esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco que foi virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas, existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenção de baixo custo, são a filariase linfática, como é uma doença dos olhos, o hemintus, que é uma doença que afeta o sistema digestivo, a oncocercose e a esquistossomose. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária.
Não, a malária não é. A malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada. Ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que é que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que fundamentalmente isto passa por uma questão de elevar a consciência primeiro da comunidade sobre a existência dessas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem esses problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas irem atrás de tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda e o tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa um movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate destas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei e assegurar que, efetivamente, mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a estas doenças que, infelizmente, tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes, então não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentando.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente, ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldades em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Bem, talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas dessas doenças e, entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizarem aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que, de alguma forma, já foi dado. E a nível dos países, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas é também responsabilidade das próprias pessoas de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias e a sua origem ou o que a causa pode, que as causas pode ser diferente umas das outras, o que é que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que se pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque essas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu me referi no início, é essa questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filariase linfática. Mas as pessoas até podem ver aquelas alterações que cursam com a filariase linfática, mas não saber o que é aquilo. E podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a esse problema. E assim como a filariase, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no olho e que essa propaga-se normalmente através do contacto com mãos ou roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contato com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene e saneamento do meio, quer seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, também votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e, até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Domingo, 23 de junho de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. O bom domingo para todos. Estamos na onda curta, nos 12.080 e 17.655. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, a conversa é com o Mávio Oliveira. Ele é pastor da Igreja Elevo em Maputo, fundador da Humanitarian Aid Group. O Mávio também criou, junto com o designer e paisagista Daniel Sarciolo, a Mobilize Já, uma ONG que ajuda pessoas a realizar os seus sonhos através de networking. Vamos então aqui à conversa com o Mávio Oliveira, apresentada pela Dani Steschke.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steschke. Hoje no Fala África Voa, tenho o prazer de conversar com Mávio Oliveira, pastor da Igreja Elevo em Maputo e fundador do Humanitarian Aid Group, HAG. Juntamente com o designer, paisagista e estudante de arquitetura, Daniel Sarciolo, Mávio também criou a Mobilize Já, uma organização não governamental que está construindo uma rede de networking em diversas áreas para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Mavi tem quase uma década de experiência no campo missionário e tem sido uma voz inspiradora em Moçambique. O grupo humanitário HAG foi fundado com a missão de atender comunidades em situações de conflito, seja devido a guerras ou catástrofes naturais, proporcionando assistência e apoio essencial. Ao seu lado está sua esposa, Silvia Ferreira, uma influente economista e empreendedora com uma impressionante trajetória internacional. Juntos, eles têm trabalhado incansavelmente para transformar comunidades em Moçambique, através de iniciativas humanitárias e projetos inovadores de construção sustentável. Vamos descobrir mais sobre esse trabalho inspirador. Sejam bem-vindos!
Muito obrigado, Dani, mais uma vez pelo convite. Me sinto muito honrado por esse convite, né? Fazendo, digamos assim, uma parte 2 depois de 4 anos. É uma honra estar aqui novamente, podendo falar um pouco mais sobre os nossos projetos.
Dani, muito obrigada pelo convite. É uma honra podermos estar aqui a partilhar um pouco da nossa experiência.
Mavi e Silvia, que prazer tê-los aqui no Fala África Voa. Mavi, você mencionou ali, né? A nossa primeira conversa foi em 2020 e naquela época você já estava envolvido, né, com o grupo humanitário HAG. E eu gostaria que você comentasse brevemente sobre os projetos que o HAG está envolvido neste momento.
É, o HAG nasce em 2014, né? Eu conheci um campo, digamos ali, de pessoas reclusas em lugares de vulnerabilidade. Fui convidado por alguns jovens a estar nesse lugar e, de repente, eu vi uma necessidade de trabalhar com aquele povo, né? E se passou, eu fiquei praticamente 2-3 anos trabalhando naquela região.
E, Mavi, deixa eu interromper você um segundo aqui, né? Isso tudo em Bauru, São Paulo.
Até que eu acabei conhecendo o Daniel Sarciolo também, que já trabalhava com projetos sociais, com orfanatos, abrigos e etc. E eu falei para ele de que existia uma região muito distante da cidade, que as pessoas que viviam ali necessitavam de uma ajuda um pouco mais estrutural. A gente só levava alimentos, nós também fazíamos cultos, levava a palavra de Deus, mas eu vi uma necessidade de ir um pouco mais além. E aí a gente, dentro do HAG, da nossa organização, eu criei um grupo chamado Mobilize Já, que é uma rede de network para a gente juntar pessoas também para que pudesse ajudar de alguma forma o nosso projeto.
No momento, o HAG está trabalhando, eu sei, em alguns projetos. Eu não sei se o Barassarana é um dos projetos do HAG. Eu sei que é um projeto bem inovador que vocês estão liderando aí, né, com uma casa modelo feita com o bloco ecológico Barassarana. Pode nos contar mais sobre esse projeto?
Vou voltar só um pouquinho atrás para dar um pouquinho de contexto bem breve. Em Aras, a gente identificou que a população, aquela comunidade, precisava de água. Então, a gente viu a necessidade de como nós poderíamos levar água. Então, a gente viu a questão ali das nascentes, começamos a trabalhar com a questão da revitalização dessas nascentes para levar água para aquela comunidade. Vimos a questão também de construção, moradias dignas, porque aquelas casas não eram de lonas. E quando eu venho para Moçambique, eu me deparo que a situação é um pouco diferente da do Brasil. Ok, que não há moradias dignas, as pessoas, elas nem a lona, provavelmente, muitos dos lugares não têm. Então, quando eu acabei conhecendo a minha esposa, que também é da empreendedora, empresária do ramo da construção, e eu também sou apaixonado pela área da construção civil, então eu descobri que tinha um bloco, né? Ela desenvolveu um bloco, que é o bloco Barassarana, que na linguagem local significa abraços. Então, blocos, eles se abraçam, eles não precisam de cimento em sua liga. A construção, ela pode ser feita em até 60 dias. Eu digo que o nosso bloco, ele não é pesado, ele é resistente na sua medida de MPAs. Um bloco convencional comum está entre 2 a 3 MPA. O nosso, no último teste que a gente fez, ele atingiu 9 MPAs, então é um bloco altamente resistente.
Uhum. E como fica o custo dessa casa?
O bloco, ele fornece alguns benefícios. Por você não utilizar cimento em sua liga e não precisar de um reboco, então você acaba economizando ali os custos. Você compraria X sacos de cimento para você fazer reboco, para você levantar as paredes, colocar o cimento na sua liga e etc. Nós colocamos apenas cimento na fundação, que é o necessário.
Silvia, sua trajetória é bastante impressionante, com vasta experiência, tanto no setor corporativo quanto no social. Como sua experiência e influências internacionais têm contribuído para os projetos do RAG e o desenvolvimento sustentável em Moçambique?
Bem, acredito que são duas áreas que, na verdade, são complementares. Eu vejo o projeto RAG muito alinhado também com a visão da nossa empresa, a Cozinha, que é através da qual nós temos desenvolvido o Bloco Barassarana, entre outras iniciativas de sustentabilidade. Eu penso que hoje, pouco do que se faz é novo. A maior parte das coisas já foi implementada em algum país, em algum lugar. Então, quando nós temos essa visibilidade do que foi feito em Aras, do que precisa ser feito em Moçambique, muitas vezes as linhas elas estão muito próximas. Então, a questão social e de acesso às necessidades básicas de alimentação e construção é em todo o mundo. E a minha experiência, no caso de usar os recursos que nós temos disponíveis, no nosso caso em Moçambique, foi daí que surgiu essa iniciativa do Bloco Barassarana, que é usar areia, que é o recurso que nós temos, assim como provavelmente no Brasil se usa bambu, se usa tijolo, que são os recursos disponíveis naquela região. Nós tentamos usar também, nessa mesma linha, a areia para fazer o Bloco Barassarana. A questão da resiliência na construção, penso que não é um problema só de Moçambique, mas é global também. Então, a experiência dos outros países continua a ser um fator bastante útil. Nós, o nosso bloco, nós temos acima de 7 MPAs, que são megapascais, que mede a resistência do bloco na estrutura do edifício. E creio que no Brasil e na minha experiência nos outros países, apesar de se usar outros materiais ou outras técnicas, no fim o objetivo é construir casas de maneira sustentável, de maneira economicamente viável para pessoas com baixa renda e que também consigam se manter firmes na situação de catástrofes naturais, que acredito que um pouco que todo mundo vão acontecendo e se mostra necessário construirmos cada vez casas que não apenas prezem pela parte estética, mas sobretudo também pela questão da segurança.
Mávia Oliveira e Silvia Ferreira, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Fala África Voa. O trabalho de vocês com o RAG e os projetos de construção sustentável não só irão ajudar a transformar comunidades em Moçambique, mas também vão servir como modelo inspirador para outros países.
Dani, muito obrigado, eu agradeço pela entrevista.
Muito obrigada, Dani, nos falamos em breve.
Eu sou a Dani Steski, fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 23 de junho de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. Para todos, se despede Ana Guedes e Jaime Faria com um abraço, amigos. Então, até amanhã. I've never seen a diamond in the flesh.
cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal made.